reunião de ensino. Curitiba, 7 de junho de 2017. Por Paulo Klenz. Assunto: aspectos espirituais da ovelha. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
João foi o único evangelista que colocou esse aspecto do bom pastor Cristo, Jesus, nosso bom pastor. E eu tinha comentado da sensibilidade do bom pastor, do amor do bom pastor, né? E ouvindo semana passada o Edson, questão da idade, né, de João, impactante, né, um homem com mais de 60 anos de fé, ele teve sensibilidade, né, uma ovelha já velha e sensível, que conseguiu captar que a vida de Jesus foi um pastoreio mesmo na vida deles. Os outros evangelistas escreveram outros aspectos de Jesus, mas João captou aquele sentimento que Jesus tinha de apacentar, de prover o pastoreio das ovelhas, né? E ele escreveu praticamente um capítulo inteiro sobre isso, que é o capítulo 10 de João. Então a gente lê alguns versículos ali naquele momento, né? Que está ali no capítulo 10, o versículo 3 e 4, que mostra bem claramente, né, a questão das ovelhas e do pastor, e também em versículo 8 ao 11, podemos ler novamente esses versículos. Diz assim, no capítulo 10, 3 e 4. A este o porteiro abre, a quem? Ao pastor das ovelhas. E as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, ouvir, como já viemos falando, é o primeiro mandamento. É o que as ovelhas mais precisam. E tremenda sensibilidade de João, ele disse que ele chama todas pelo nome. Irmãos, nós somos conhecidos pelo nome diante do Senhor. Ele nos conhece por nome. Se ele conhece um cabelo da nossa cabeça, quanto mais o nosso nome. Mas ele nomeia cada uma das ovelhas. E também ele vai adiante delas. Existe o aprisco, elas são guardadas ali e ele está na porta, porque ele é a porta. E quando ele sai com elas para levá-las para as pastagens verdes, onde é que ele vai? Ele vai à frente. Ele vai na frente das ovelhas. Uma característica do bom pastor e sensível, ele vai à frente. Jesus sempre recebia os golpes dos fariseus, dos escribas. Ele sempre estava à frente dos discípulos e recebia todos aqueles golpes, né? Palavreados, fortes contra ele, e os discípulos guardados por ele, né? Então João, porque participou desse momento, ele percebeu isso. Que ele foi guardado pelo Senhor, ele, todos os apóstolos, todos os discípulos sempre foram guardados pelo Senhor. Então ele escreveu aqui, ó, o Senhor vai adiante, o bom pastor vai adiante de nós. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a voz dele. Sabem que onde o Senhor Jesus está indo, podemos ir sem nenhum problema. Não há receio de ir onde o Senhor vai. E depois ainda lemos ali do versículo 8 ao 11, né? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram, porque não era a voz do pastor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Se entrarmos por fé em Jesus, nós vamos ter toda a boa pastagem, irmão. Toda a boa pastagem para seguir. Não haverá mais confusão, não seremos mais confundidos, que nem diz a Bíblia. Porque agora estamos em Cristo, salvos. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Este texto também só se encontra em João. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então esse é o pastor sensível. Outro texto diz, pastor e bispo das nossas almas. E nós vamos ver um versículo aqui, logo em Reis, que mostra o Senhor como bispo, supervisor das nossas almas. Mas assim, olhando isso, me veio uma... O Senhor me levou a estudar um pouco nas ovelhas, né? Nós. Como é que é a nossa situação diante do pastor, que é Cristo? Eu fiz uma pergunta, né, ao Senhor, assim, por que as ovelhas precisam do pastor? Nós sabemos por quê, mas eu, para procurar em Deus uma maior riqueza de Cristo nesse sentido. Por que nós precisamos desse pastor, Cristo? E o Senhor me levou algumas características aqui relacionadas à vida do espiritual do homem como ovelha do Senhor. Então eu queria compartilhar algumas dessas características hoje da ovelha. Talvez não dê tempo para todas elas, mas se pelo menos iniciarmos numa próxima oportunidade, a gente continua. Então eu vou ler algumas características e vamos procurar na palavra algo que realmente testifica isso. Uma das características importantes é que a ovelha é uma das principais. Ela tem boa audição. A ovelha tem aquelas orelhas grandes, né? Vocês já viram? É bonita a orelha dela, né? Ela tem boa audição. É um dos sentidos mais fortes nela, a audição. Ela é muito sensível. A audição dela é boa. Então aí entra aquilo que a gente falou, né? Quando ela reconhece a voz do pastor, ela imediatamente segue. Ela não tem dúvida. Porque é clara a audição dela. Ela percebe claramente. Eu li uma história verdadeira, né, de três pastores de ovelhas com rebanhos distintos que foram e se encontraram num lago para deixar todos os rebanhos tomarem água. E aí, as ovelhas ali, elas vieram de todos os lados e se entrelaçaram ali no meio. E os três pastores foram conversar, né? Ficaram mais à frente ali, deixaram elas ali. E aí você não sabe mais quem é a ovelha de quem ali. Tudo misturado, né? E aconteceu um fato muito interessante. Na hora que os pastores começaram a ir para os seus lados para voltar e ir embora com suas ovelhas, eles foram para lados diferentes e chamaram da maneira deles, né? Cada um tem a sua maneira de trabalhar com o rebanho. E, impressionantemente, cada ovelha foi para o seu pastor. Elas saíram daquele monte de ovelhas e cada uma foi para o seu pastor. Aí, para o seu pastor, seu rebanho. Os três rebanhos foram embora. Por que isso, né? Porque a ovelha conhece. Ela não vai reconhecer a voz de outro. Ela vai reconhecer a voz do seu pastor. Então, olha que interessante, irmãos. A audição é o mais importante na ovelha. É primordial para a vida dela. Por quê? Porque até o irmão Naftali tinha comentado com a gente que a visão da ovelha, ela não é muito boa. Ela enxerga bem, mas não é uma visão muito apurada. Então, se ela não consegue ouvir bem o seu pastor para seguir e ela não vê o pastor muito bem, ela vai ficar confundida. Então, ela precisa ouvir. Espiritualmente, irmãos, o que significa isso? Significa que nós precisamos ouvir. Diz lá, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Isso entra na nossa mente, nós temos a mente de Cristo. Espiritualmente, nós recebemos entendimento e visão celestial maior. Aí nossa visão é mais clara quanto a vontade de Deus. Assim é a ovelha. Ela ouve o pastor, ela vai para perto dele, aí ela já vê ele. Ah, tá lá. Porque ela não tem uma visão tão aguçada assim. Então ela precisa estar ouvindo o Senhor. Assim somos nós. Nós precisamos estar ouvindo o Evangelho. Constantemente, lendo, meditando, para que nossa visão nunca entre em confusão, né? Espiritualmente falando, para não sermos confundidos. Muito mais nesse tempo agora. Mas precisamos ouvir, porque a confusão vai aumentar sobre nossas vidas, setas do inimigo. Esses dias eu disse para o irmão assim, que a nossa tribulação ou a nossa perseguição aqui, talvez não é que nem no Oriente Médio que estão mutilando a carne dos irmãos, o físico. A nossa perseguição é aqui, ó, na mente. Quantas vezes vemos, né, dardos lançados na nossa mente, que tentam tirar nossa simplicidade, nosso mover, aquilo que estamos andando em Deus. Muitos crentes até decaem, né? Porque a mente fica confusa, não conseguem lidar. Até no retiro, eu creio que foi muito propícia a palavra lá, aquele dia que foi falado sobre isso, né? De liberar nossa vida, nossa mente ao Senhor, que a mente de Cristo, ela prevaleça, né? Então, para isso é importante ouvir da palavra. É importante meditar nela todos os dias. E essa é uma das características mais importantes da ovelha. Por isso que essa está várias vezes escrita aqui. Foi a que João mais deu ênfase. João, apesar de muitas tribulações na sua vida, mostra-se como uma ovelha velha que ouviu muito. E por isso teve grande visão espiritual. Então que o Senhor tenha misericórdia de mim, de nós, ouçamos, irmãos, ao Senhor nesse tempo. O que o Senhor falar se torne prática em visão, né, de trabalho, de serviço, de frutificação para Ele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão, está vendo? O pastor não vai deixar arrebatar. Se as ovelhas estiverem ouvindo e eu seguindo, o pastor vai estar cuidando. Isso é, o Senhor prometeu isso. Ó, nunca hão de perecer. É uma promessa para nós, é uma promessa maravilhosa para nós ovelhas. Se a gente estiver cumprindo, ouvir, seguir, não vamos perecer. Glória a Deus. Vamos estar guardados, irmãos. Então, mais algumas características aqui. A ovelha, ela é dócil, sensível e frágil. Muito frágil. O que que mostra isso? Corpo, alma e espírito do homem espiritual. Nós somos frágeis, irmãos. Nosso corpo é frágil, como o da ovelha. A ovelha é muito frágil. Ela não é um animal, assim, ela é um animal forte, tem bastante carne, né, tem lã, mas se você, por exemplo, você já viu uma ovelha tosqueada, como é que ela fica? Ela parece um, aqueles poodle que depois você raspa tudo, fica aquele bichinho, assim. Ela fica assim. Daí você vê quando ela é cheia de lã, ela parece um bicho forte, né, mas tosqueia ela para você ver. Ela fica um animalzinho frágil. Ela não é muito, muito resistente e muito forte. Assim somos nós, irmãos. Nosso corpo, nossa alma é frágil. Vontade, emoções, pensamentos. Toda hora, pensamentos. Coisas que queremos fazer e não é da vontade de Deus. E lutamos com aquilo. Né? Então, a fragilidade do homem é enorme. Muito grande. E o nosso espírito, enquanto não é salvo, pior ainda. Está mortificado. É pior ainda. Mas quando é salvo, graças a Deus, torna-se uma ovelha do Senhor. Mas precisamos nos encher do Espírito Santo, para que o Espírito também floresça em Deus. Seja cheio de Deus. Então é uma característica da ovelha essa. Ela é muito sensível, dócil, frágil. Assim somos nós. Por isso precisamos do Senhor. A ovelha, ela é naturalmente indefesa. Isso aqui eu achei muito interessante. Eu nunca observei esse aspecto aqui. A ovelha é naturalmente indefesa e medrosa. E não tem mecanismo de defesa natural. Nunca tinha observado isso. A ovelha é um dos poucos animais que não tem defesa nenhuma. Você pode ver, cobra tem sua defesa. Se você pisa perto dela, ela... Cachorro, se ele não gosta de você, ele vai rosnar e vai para cima. A maioria dos animais tem uma autodefesa. Tem animais pequenos que não são nada, mas tem um veneno. Aquelas taturanas. Certa vez a gente viu lá no Rio de Janeiro, descendo aquela serra, andando. Na época, o Flávio foi, os irmãos foram, e eles mostraram uma taturana, era grande assim. Ela era cor amarelada. Essas pretas que vocês veem, sabe? toda peludinha, só que era uma amarelada assim, grande. Aí eles falaram para mim, ó, aquela ali se encostar, vai para o hospital. De tão terrível que é o veneno. É um bichinho de nada, desse tamanho, mas encosta para ver. Então tem uma defesa natural poderosa. Mas a ovelha, realmente, a gente percebe, ela não tem. Ela está ali na pastagem. O que ela consegue fazer é correr. Mas ela não consegue golpear. Ela fica na dela ali. O máximo que ela consegue fazer é correr para perto das outras e ficar ali todas juntas. Mas se vem um lobo, é devastador. É difícil a ovelha vencer. Porque ela tem ela é indefesa. Ela é medrosa também, ela não é muito de ficar, se você chega perto, ela não, ela tende a dar uma, né? Olha, irmãos, assim somos nós. Nós somos totalmente indefesos se não é Cristo. Totalmente indefesos se não é Cristo. O problema é que o homem natural sem Cristo criou defesas. Luta, criou armas para matar. Seus pensamentos são para o mal, para fazer o mal. Seu palavreado é terrível, é uma arma de defesa terrível para repelir alguém. O ser humano tem autodefesa, mas é sem Cristo é terrível. E às vezes até como com Cristo ainda, problemas da nossa alma, ainda somos terríveis na nossa autodefesa, né? Mas uma defesa real mesmo, nós não temos. Nós precisamos de Cristo, Ele é a nossa autodefesa. Ele é nosso justificador, Ele é nosso vingador, diz a palavra. Deus é vingador, Deus é juiz. Nós não. Então nós somos indefesos, somos inocentes nesse sentido. O homem está indefeso e entregue ao inimigo. Agora com Cristo, a Bíblia diz, sujeitáveis pois a Deus... Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí sim existe uma defesa contra o inimigo. É em Cristo. Né? A ovelha, ela é inocente. Em que sentido? Né? Ela é relativamente ignorante. Assim, ela é muito simples. Ela está naquele pasto, ela sai, vai no pasto, toma a aguinha dela e volta para o aprisco. Essa é a vida dela. Uma vida simples. Então ela é inocente. Sem Cristo... O homem é ignorante quanto ao conhecimento de seu Criador e tem pouca percepção ao perigo, que o caso é o pecado. Peca naturalmente. O homem sem Cristo é assim. A ovelha, ela precisa de Cristo para não ser mais... Aí ela não é mais ignorante quanto ao Criador. Ela já sabe, Deus me criou. Então eu pertenço a Ele agora. A ovelha vai se tornar não mais ignorante, mas ela vai se tornar conhecedora de Cristo, conhecedora da vida do Senhor, conhecedora de tantas coisas. E outra coisa, vai passar a ter grande percepção ao pecado. Opa! A ovelha, quando ela percebe alguma coisa que está errada, se ela está ali próxima às outras, ela foge, ela não vai se meter em encrenca. Ela sabe que alguma coisa não está certa ali. Normalmente ela se agrupa com as demais. Né? Às vezes tem alguma que vai para o outro lado e fica sozinha, e ela fica desprotegida mesmo. Por causa da, né? Agora a tendência dela é se aproximar às outras e ficar ali. Então é importante isso. Começa a haver uma percepção ao perigo, ao pecado. Porque agora Cristo habita nela. Então ela está percebida contra o pecado. Não, a Bíblia diz, quem ama o Senhor não peca mais, né? Não se dá mais ao pecado. Se pecar, é um advogado perante o Pai. Mas a Bíblia diz, não pequemos mais, né? Então essa é uma característica da ovelha também. Naturalmente, o homem peca. Com Cristo, ele tem um poder dentro dele para não pecar. A ovelha normal, isso aqui também é uma coisa interessante, né? Existe uma diferença entre ovelha e cordeiro, né? A palavra fala da ovelha, do carneiro e do cordeiro. O carneiro é o macho, a ovelha é a fêmea, e o cordeiro é o bebê, até mais ou menos 1 ano de idade. Só que o cordeiro, ele é macho ou fêmea? Ele é os dois. Então é o bebê deles. Ele é bem pequenininho, bem bonitinho, né? Mas já tem lã. A lã já está na ovelha desde que ela nasce. Então, olha, irmãos, depois eu vou falar um pouco disso, mas o fruto é desde que a gente nasce em Cristo, começa a dar fruto. A lã está ali já. Pouquinho, mas já está. É bonitinho, pequenininho, o cordeirinho. Interessante, ele não é tão... Até eu procurei anotar aqui, mas uma ovelha adulta, ela chega até 150 quilos, irmão. De 100 a 150, dependendo da raça. É pesadinha, né? É pesada que mais pesada que todos nós aqui. Interessante, né? Ela é pesadinha. E o cordeirinho chega a 45 quilos, mais ou menos. Ele é bem mais levinho. Mas a ovelha, irmãos, ela tem uma característica... Ela tem uma coisa interessantíssima. Ela pasta 8 horas por dia, no mínimo. Imagina, 8 horas por dia comendo. Praticamente o dia inteiro, se você olhar. E ela bebe mais de 7 litros de água por dia. Um ser humano normal, a gente mal e mal consegue beber 2 litros, né? 2 litros a gente já quase não aguenta. Ela bebe em torno de 7 litros de água por dia. Então a ovelha precisa de muita comida e água. Espiritualmente isso é muito claro, irmãos. O que mais nós precisamos fazer? Comer. O órgão, sabe qual é o órgão mais, o maior órgão da ovelha interno? É o estômago. Ele é enorme assim. Ele é muito grande. Cabe muita comida. Para nós, o significado, irmãos, é comer muito. Uma ovelha que ama o Senhor, ela come muito. Ela tem estômago para isso. Né? O nosso estômago, no caso, não seria o maior órgão, mas a questão é a vida de Cristo em nós, que é abastecida pela palavra. É muito grande, é infinito o nosso estômago espiritual. Quanto mais nós comemos, mais nós estamos alimentados de Cristo, mais vamos crescer. E depois a gente vai ver, vai dar mais lã, mais carne, mais vida. Essa é a ovelha. Tem estômago sobrando. É só a gente se dedicar em buscar, meditar, orar, querer ser cheio do Senhor, para abençoar outros. A ovelha foi feita para abençoar o outro. Não, ela vive na simplicidade, na terra, come, vive. Para quê? Para dar lã, para dar carne, para dar leite. E o couro dela, alguns usam. É isso. É muito interessante. Esse assunto assim me deixou muito alegre, porque vocês têm uma ideia quantos... Em 2011 foi feita uma pesquisa, provavelmente com todos os ministérios da agricultura dos países, né? Foi dito que naquela época havia mais ou menos 1 bilhão e pouco de ovelhas no mundo. Se você for ver, é praticamente 1 para cada 7 pessoas. 1 ovelha para cada 7. No Brasil era em torno de 35 milhões de ovelhas na época. Talvez hoje seja mais. Em cálculos de população, dá mais ou menos 1 para cada 6 ou para cada 5 pessoas. Então a população de ovelhas, irmão, é enorme. Não é pequeno, não. Eu nunca imaginei que fosse tão grande. Não sei se chega, talvez não chegue ao gado bovino, né? Mas é muito grande. O que significa isso? A ovelha, ela tem um significado muito grande, irmãos. Dizem que foi o primeiro animal domesticado. A ovelha. Foi o primeiro animal domesticado. Lá da época lá de Abraão, já para trás lá. Ih, lá no início. Diz que foi um dos primeiros animais domesticados. Por quê? Por causa desse significado espiritual. Né? Então, olha. E outra coisa, a ovelha, ela gosta de água fresca. Dizem que se você deixa uma água por muitos dias ali, ela não vai ali. Ela sabe discernir água fresca. Interessante, né? Então, esse pessoal que cria, eles ou eles têm um lago, ou alguma coisa assim que elas vão, ou eles têm lugares que eles trocam água, né? Porque ela discerne, ela precisa de água fresca. Irmãos, nós precisamos do frescor do Espírito, muito. 7 litros por dia. E nós precisamos de muita comida. Todo dia comendo, 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 comendo. Quanto mais, melhor. Essas características aqui mostram a importância que nós temos para o Senhor e as características que Deus colocou em nossa vida para serem ganhos para Ele. Quer ver? Ó, abre agora a ovelha, ela precisa, para isso aqui ser vida, ela precisa de uma coisa. Está lá em 1 Reis. 1 Reis 22. Versículo 17. Para que ela não ande dispersa e não esteja impossibilitada de usufruir de vida nessas características aqui, ela precisa de uma coisa muito importante. O pastor da ovelha, ele não é simplesmente um pastor. Ele é pastor e bispo das nossas almas. Ele é um bom pastor. Ele é um pastor amável, sensível. E aqui diz assim, ó, então disse ele, vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. A questão, irmãos, o pastor, ele é senhor da nossa vida, ele tem que ser senhor. Cristo era senhor. João viveu isso, ele viu o senhorio de Cristo, sendo formado nos discípulos e nele mesmo. Ele foi envelhecendo e cada vez mais o senhorio de Cristo o apacentava, o guardava. Lá na ilha de Patmos, o senhorio de Cristo apareceu ali para ele. Ele foi ali sabendo que o seu Senhor estava ali com ele. Ele não estava sem apacentamento ali. Podia estar sozinho, com frio, com muita dificuldade. Mas o Senhor estava ali. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem uma parte que diz lá, né? No vale da sombra da morte. Até ali o Senhor vai estar, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor está ali. O pastor, Senhor, está cuidando. Então, é necessário, irmãos, para nós vivermos a nossa vida espiritual de ovelha, é necessário ter o pastor como Senhor. Senão, essas características não vão ser uma realidade. Elas vão estagnar e nós, como ovelhas, não vamos render o fruto que temos que render. É muito importante isso. A ovelha precisa do pastor como senhor. Por quê? Porque livra a ovelha da dispersão espiritual e física. Estar disperso da vida espiritual. Não saber a vontade de Deus, não compreender a vontade de Deus, não saber onde é que está andando, não sabe o que tem que fazer, não sabe como andar. O pastor como senhor livra-nos disso. Mas nos ensina qual a vontade de Deus, o que fazer, quando fazer, onde andar. Assim é o pastor como o Senhor. Ele é guardador, né? Olha lá em Isaías 53, que também é um texto que fala bastante de Jesus como cordeiro entregue, né? Isaías 53, versículo 6. Ó, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, dispersos. Espiritualmente, fisicamente, fazendo o que é mal com o nosso corpo. cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então a questão é, o que, que é o desgarrar-se, o estar disperso? Cada um se desviava pelo seu caminho. Fazer o nosso caminho. A ovelha queria andar no seu caminho. Aí onde é que ela vai dar? Vai dar na ovelha perdida, que os irmãos conhecem a história. Aí o pastor tem que ir lá resgatar essa ovelha, porque ela resolveu andar o seu caminho. E a ovelha que se dispersa da manada, ela tem muita dificuldade de voltar. Por quê? Talvez o pastor já está bem longe e ela não tem mais tanta facilidade de ouvir ele. Vê muito menos. Talvez de vista ela já não enxerga mais ele. E se não tiver ouvindo mais o pastor, aí ela vai tentar seguir o seu caminho e talvez até morra, né? Porque é indefesa, não tem defesa própria. Então olha como é importante, irmãos, essa questão. Deixar o Senhor ser Senhor da nossa vida. Em Jeremias 7, um pouco para frente, esse profeta, ele falava muito da questão do caminho, né? Qual que é a tendência das nossas vidas se a gente não permitir a ação do Senhorio na nossa vida? É o versículo 23 e 24. Interessante que todas as vezes que nós falamos alguma coisa nesse sentido, sempre vem a palavra ouvir junto. Olha aqui no versículo 23, do capítulo 7. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Ó, o pastor Senhor aqui. E eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Jesus disse ali que ele, como pastor, dá vida pelas suas ovelhas. Dá mesmo, porque ele quer que nos vá bem. Ele quer ver as ovelhas saudáveis, pastando, vivendo a simplicidade ali no pasto, brincando juntas. É isso que o pastor quer. Então ele diz, andai no caminho que eu vos mandar. Se ele vai para cá, todas as ovelhas vão para lá. Se ele vai para cá, as ovelhas vão atrás. Agora, mas não ouviram. Ó, se começa a dispersão e não ouve mais, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos e no propósito do seu coração malvado. E andaram para trás e não para diante. Olha o prejuízo terrível. A ovelha que perde a percepção da audição, que se dispersa por algum desejo próprio, algum entendimento próprio, alguma razão própria, vai andar para trás e não para frente. O pastor está indo com as ovelhas para frente e a ovelhinha começa a andar para trás. E daqui a pouco já não se vê mais. Então, sempre temos que estar atentos, irmãos. Considerar o nosso bom pastor como o Senhor da nossa vida. Ele manda em nós. Se a gente fizer isso, a gente sempre vai estar guardado no aprisco. Veja o Salmo 106, versículo 15. O que pode acontecer para a ovelha aqui? Que não seguir esse senhorio de Cristo. Podemos ler a partir do versículo 13. Porém, cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. Magreza às suas almas significa alma definha. Ela não consegue mais fazer a vontade de Deus, não busca a vontade de Deus, não ouve mais a vontade de Deus. Definha, alma definha. Ela segue o seu próprio conselho. Ela não espera o conselho do pastor. Agora vamos para cá, agora vamos todos entrar no aprisco, vamos dormir, eu vou fechar a porta aqui. O pastor fica na entrada daquela aprisco de pedras, assim era antigamente, né? O pastor ficava na entrada ali. Então, quando era hora de sair, ele saía e chamava todos para fora. E elas esperavam o conselho dele. As ovelhas não se moviam por si mesmas. Elas esperavam o conselho do Senhor. O Senhor delas. Então isso é importante, irmãos. Um outro lugar que fala muito da ovelha, até se os irmãos quiserem ler mais, os irmãos podem ler Isaías 53, podem ler Ezequiel 34, que a gente vai ver agora. Ezequiel 34 também é um versículo inteiro que o Senhor fala sobre a questão da questão do pastor e da ovelha relacionando-se com a situação de Israel. Né? São profetas falando. Veja ali o versículo 16. O 15 diz que ele apascenta as ovelhas. Né? E o 16 diz aqui, a perdida buscarei. E a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Esse é o Senhor Jesus dando a vida pelas ovelhas, amando elas, desejando o bem delas. Mas olha aqui, ó, uma coisa interessante. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. O que, que é essa ovelha gorda e forte? É justamente essa, que quer seguir o seu caminho. Ela vai, ela está bem nutrida, comeu bastante, não comeu às vezes o que precisava comer, mas está forte no seu caminho e vai para outro lado. O pastor disse que é para cá, ela vai para lá. Aqui diz que vai haver destruição. Pastor vai destruir aqui, vai destruir o caminho errado dela, não ela. Porque diz depois aqui, apacentá-las-ei com juízo. O juízo é sobre o caminho errado dela, não sobre ela em si. Ela vai ser restaurada, ele vai atrás, olha, vem aqui, ovelha. Diz aqui, a quebrada ligarei, enferma fortalecerei, vem cá, mas o caminho que está andando está errado. Puf. A vontade tua está errada. Vai haver um apacentamento com juízo, para gorda e para forte. Então, o Senhor nos livre de ser esse tipo de ovelha, gorda e forte, que quer fazer a sua vontade. Essa ovelha está fadada a um caminho que não vai frutificar. Sozinha ela não vai frutificar. Quem que vai tosquear ela sozinha? Não vai ser tosqueada. Se virar carne, vai virar carne de lobos. Mas não a carne dela, que é um bem, que é um fruto. Não vai ser para aquilo que o Senhor queria. Vai ser para a boca de um lobo. Não era a vontade de Deus. Vai ser para a boca do inimigo. Não é a vontade de Deus. Quem vai se tosquear a sua lã? Ninguém. Pelo contrário, ela vai cair em valeta, vai se machucar. A lã dela vai encher de carapicho. A lã dela vai sujar de tudo que é lado. Porque o pastor sabe onde levar suas ovelhas para que a sua lã permaneça. Uma lã que possa ser usada. Olha que interessante esses aspectos, irmãos. Andar no nosso caminho vai se perder tudo o que é de proveitoso na ovelha para o Senhor. Vai se perdendo, vai definhando. Então não compensa ser uma ovelha gorda e forte nesse sentido espiritual. Ela vai ser destruída. Não vai dar fruto. Vale a pena ser uma ovelha ali, constante, junto com as outras. Diz mais à frente aqui, ó. Eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. Fujamos de ser uma ovelha carnal que quer andar por nós mesmos. Queremos ser uma ovelha cheia do Senhor, ouvinte, e andar atrás do pastor sempre. Todo momento. Sejamos essa ovelha. No versículo 20 ele diz, por isso o Senhor Deus assim lhes diz, eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Sejamos a ovelha magra que está ali na presença do Senhor. Esse é o nosso desejo. Né? Veja ali em Números. Números 27. O pastor como Senhor, ele tem um aspecto muito importante também, que fala aqui em Números. Quando Josué foi colocado para seguir com o povo, Moisés falou, né? Assim. O Senhor, Deus dos exércitos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés já tinha a visão da questão da ovelha. Né? Ele desejava que Israel entrasse na terra prometida como ovelhas, seguindo a direção de alguém que Deus colocou. E aqui é interessante, né? Um pastor que sai e entra. E um pastor que faz sair e entrar. Há uma diferença aqui. Primeiro, o pastor, como o Senhor da nossa vida, ele sai e entra. Isto é, ele é. Ele é assim. Ele é um Deus que sai e entra. E ao mesmo tempo é um Deus que faz sair e entrar. São coisas diferentes. O Senhor é e ele faz. Lá em Ezequiel 34, voltando ali ao texto das ovelhas, tem uma explicação melhor nesse sentido. Né? No texto das ovelhas ali do pastor, explica um pouco isso. Lá no capítulo 34. Ali diz assim, quer ver? No versículo 29 ao 31. Ali fica um pouco mais claro. Elias levantarei uma plantação de renome e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o próprio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus... Está falando de pastoreio ali. Ele diz, eu, o Senhor seu Deus, estou com elas. E que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois. Porém, eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Aqui é o ser. Senhor, pastor da nossa vida é. E isso, como é que se entende isso? E se entende pelo estou com elas. O Senhor é presente. A presença do Senhor é algo tremendo. A presença do pastor perto das ovelhas é algo tremendo. Por isso que quando nós reunimos, temos que glorificar a presença do Senhor. Isso é algo que deve brotar no nosso coração. Louvar e crer na presença do Senhor. A presença do bom pastor. Então, como é que se expressa o ser? É o estar conosco. Nós sabemos que o Espírito Santo está conosco. Ele move entre nós. Isso nos mostra que o bom pastor está presente. Ele é. E a sua voz está presente. E o fazer? O fazer está no versículo 15, ó, que a gente até já leu antes. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Aí agora é o Senhor fazendo. O que ele faz? Ele apacenta, nos fazendo repousar. Um bom pastor, quando o rebanho está ali próximo, você vê o rebanho ali tranquilamente comendo. Ele sabe que ele é, que ele está presente. Então as ovelhas, na simplicidade, ali ficam ali no pasto, comendo, tranquilamente. Repousando, elas entraram no repouso do Senhor. O que significa isso? Elas são participantes de Cristo. Nós, como ovelhas no repouso, somos participantes de Cristo. Nós participamos de Cristo. Ele está em nós pela fé, o seu Espírito trabalha em nós, move em nós, então nós estamos participando com Cristo. A ovelha vai assim. Ela vai na simplicidade dela, ela vai comendo, vai recebendo de Cristo e vai participando dele. Então, assim entendemos que o bom pastor, ele está presente e ele vai fazer algo em nós. Ele vai guiar as ovelhas para cá e para lá. Glórias ao Senhor, irmãos. Esse é o bom pastor que nos ajuda como ovelhas. E fazendo isso, essas características que a gente falou antes, elas vão ser reais. Elas vão ser cada vez mais reais. A gente vai comer mais, vai ser menos inocente quanto ao pecado. Vai beber mais água do Espírito. vai ser mais... A nossa fragilidade vai ter uma couraça da justiça, capacete da salvação, espada do Espírito. Pensa. Uma ovelha indefesa agora é uma ovelha cheia de defesa. Escudo da fé. Glórias a Deus. Esse é o bom pastor que a gente tem e nós somos essas ovelhas. Glórias ao Senhor. O Senhor tem nos transformado em ovelhas assim. Maravilha isso, irmãos. Glória a Deus. Não somos ovelhas quaisquer. Temos uma grande vida de Cristo em nós. Isso não vem de nós, é dom de Deus, que pela graça fomos salvos e o Senhor tem nos transformado nesse tipo de ovelha. Olha, a ovelha, ela é domesticável e tratável. Ela é inteligente. É um animal, pelos estudos, né, tem se demonstrado que ela é um animal inteligente. E ela é domesticável. Falei antes, né, que ela foi um dos primeiros animais domesticados. Ela é tratável. Se o pastor ensina ela, ela aprende aquilo que é os limites dela. Ela sabe que tem que ficar ali. Né? Nós precisamos aprender a obediência ao pastor e bispo das nossas vidas. A ovelha, ela é silenciosa. Quando percebe que será morta, ela não se irrita, não foge. Eu nunca vi matar uma ovelha, né? Nunca vi. Mas dizem que é realmente assim. Quando ela tem uma percepção que vai ser morta. Eu nunca vi, não posso dizer, mas já ouvi pessoas falarem que ela é mesmo assim. Ela não se irrita, não sai saracuteando que nem porco, que nem gado, que fica tudo. Isso que ela fica bem, mas ela tem uma percepção que algo, né? Ou ela vai ser tosqueada, alguma coisa vai acontecer, mas ela não reage, né? E no momento da morte não faz barulho, também creio que seja assim, né? Não sei se já viram matar porco, isso faz muito barulho, né? Mas a ovelha fica lá, cortou. Jesus fez barulho na cruz, irmãos? Ele só falou uma coisa, está consumado, só. O que ele falou... Era necessário porque precisava ser escrito. Para que nós hoje soubéssemos que tudo foi consumado. Isso foi, na verdade, não foi um barulho. Isso aí foi um brado de vitória, né? Na morte. Vitória da morte. Diferente. Não é um barulho qualquer que a gente faz, começa a recutear, ah, o Senhor está me tratando aqui. Começa, não quero isso aí. É diferente, muito diferente. Nós precisamos nos entregar ao tratamento de Deus em nossa vida sem murmurar, ou rejeitar, ou fugir, ou se irritar, ou correr. O Senhor nos ajude. Essa área aqui é uma das mais difíceis para a gente, né? A gente não é tratável às vezes, a gente sai correndo. Ai, essa situação aí deixa a cabeça da gente ficar maluco. Como é que eu vou lidar com isso? Não sei lidar com isso. E saracoteia, e fica dias ali remoendo aquilo e... Isso a gente precisa aprender muito, né? A ovelha, olha só algo interessante também. Esse ponto em relação à nossa carne, nosso eu, lá dentro. Mas também as questões exteriores, né? O mundo. A ovelha precisa de lugares secos em boa parte do tempo. Muito lodo ou umidade constante provoca o apodrecimento do casco. Eu li isso aqui e fiquei... Impressionante, eu não sabia disso. Se fica muito úmido, muito tempo, ele tende a começar a apodrecer um pouco o casco. Poxa. Eu entendi espiritualmente, né? Se andarmos no lodo do pecado, no embaraço da carne, no amor ao mundo, a podridão da morte vai alcançar nosso pé. Vai alcançar nosso coração. Então, eu imagino que os pastores têm um certo cuidado nesse sentido com as ovelhas. Né? Não ficar só no que é úmido. Ela precisa de ambiente seco, firmeza na palavra, entendimento daquilo que realmente ajuda. Senão, a podridão pode alcançar a nossa vida. A ovelha é frágil, eu acho que ela pode pegar enfermidades fácil. Eu imagino, né? Um animal muito fraco assim, não é muito que nem gado, que pode encher de coisa que não fica. Mas a ovelha qualquer enfermidade, ela já sente muito, né? Então, isso é importante. E o sinal de uma ovelha doente? Ela fica letárgica, sonolenta, lenta, ela não consegue acompanhar o rebanho, preguiçosa, não come mais muito. Acho que já não come mais aquelas 7 horas lá, ela já fica fraca. Isso aqui tem a ver com o nosso o adormecimento espiritual. Adormecer, né, espiritualmente. Só vamos ainda ler, então, em relação a isso, o Salmo 95. Para a gente ir finalizando, a gente pode compartilhar o restante numa outra oportunidade. Versículo 6 a 8. Diz lá, ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endereçais vossos corações, assim como na provocação, como no dia da tentação no deserto. Novamente, as ovelhas relacionadas com ouvir. Sempre quando a gente vê falar ovelha, a gente vê a palavra ouvir junto. Esse verbo, né? Então não dá para endurecer o coração. A ovelha ou o cordeiro, né, precisa ouvir humildemente para não haver endurecimento do coração. Se endurece o coração é porque a podridão conseguiu subir. E aí o coração endurece. Então temos que realmente ouvir humildemente, né? Ainda no Salmo 44, versículo 22, há uma necessidade de morte constante em nossa vida para o mal. Porventura não esquadrinhará Deus isto? Pois ele sabe os segredos do coração. Nosso coração é mau e enganoso. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Então há uma morte diária que precisa acontecer na nossa vida. Todo dia. Morrer. E que morte é essa? É a que nós conhecemos ali no Novo Testamento, né? A mortificação dos nossos membros. Está lá em Colossenses. Há necessidade de uma mortificação dos nossos membros. Colossenses 3. 3:5. Diz ali, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria e assim por diante. Esses membros aí, irmãos, e estas coisas aqui que nós lemos, são consequências dos nossos membros da alma, vontade, emoções e pensamentos. Esses membros têm que ser mortificados todo dia. Vem uma vontade que não é segunda palavra, mortifica aquela vontade. Vem pensamento ruim, rejeita o pensamento ruim. Há necessidade de uma mortificação diária, nesse sentido. Ficar no que é seco, no que é verdadeiro, no que é bom. Pensar em todas as coisas boas, agradáveis a Deus. É isso que a gente precisa. Deixar ser tratado mais e mais. Romanos 8 também fala a mesma coisa, né? Para testificar isso. Romanos capítulo 8, versículo 8, né? 8 e 13. Podemos ler o 6 também. Porque a inclinação da carne é morte, tá vendo? A podridão sobe, vai dar morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Uma ovelha que anda sem esta domesticação aqui, esses cuidados, ela não vai agradar o Senhor. E ainda, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Glória a Deus. Permitir a mortificação, irmãos, das obras da carne. E também sabemos quanto ao mundo também. Os irmãos conhecem os textos, né? Estou morto para o mundo, morto, o mundo estará morto para mim. Está lá em Gálatas 6. Ou senão, isso. Ou senão, nós usamos do mundo, mas não abusamos dele. A ovelha, irmãos, ela não abusa do mundo. Ela está na simplicidade dela, ela vai comer naquele pasto lá. Se alguém vier, o pastor vier recolher, ela vai recolher. A vida dela é simples. Ela não abusa do mundo. Ali, vai, se alimenta, volta, é cuidado pelo pastor. Daqui a pouco vai, opa, agora tem que mortificar. Tosquei ela toda. Ih, tudo que está ali tem que... Ela permite ser tratada, né? Tratável, domesticada. Então ela vive essa vida simples. Ela não abusa do mundo. Na prática, irmãos, nós não podemos abusar do mundo. É perigoso isso. A gente tem que viver a vida cotidiana, normal do dia a dia, trabalhar, fazer nossos afazeres, buscar o Senhor, estar com os irmãos, estar com a igreja, ver andar no fluir do corpo, sempre estar junto com o rebanho. É uma vida simples, né? Sabe por quê? Porque mesmo essas coisas naturais, isso aqui acaba logo, logo. O que vem para frente, isso que importa. Aqui a gente vive para o Senhor, na simplicidade. Mas o que virá não se compara a nada disso aqui. Então vale a pena, irmãos. Lá nós vamos poder usufruir de coisas muito mais excelentes. Aqui é pouquinha coisa. E a gente às vezes, fala por mim, às vezes a gente se estriba com coisinha aqui já. Ah, meu Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, né? Mas é um processo, nós estamos passando esse processo da ovelha, irmãos. Sendo mortificado, tratado. Glória a Deus por isso, né? Temos aprendido isso e estamos seguindo nesse caminho. Glória a Deus, né? Que possamos ser ovelhas assim. Que tenham aprendizado e mudança, né? Vivamos assim como a ovelha, simples. Uma vida simples e agradável a Deus. Amém? Glórias a Deus. Sejamos uma ovelha de Cristo. Amém? Glórias a Deus.